No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, esta é a edição de número 947 do Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores.
Ouça agora notícias de interesse da classe trabalhadora.
Descriminalização da maconha é tema de audiência pública em Brasília.
Secretaria de Direitos Humanos quer criminalização da homofobia.
Valorização do salário mínimo, a política que mudou a vida de milhões.
Aposentados e pensionistas criam federação cutista.
Confira no Jornal da CUT após a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Uma frente fria que foi passando pelo sul nessa terça-feira avança pelo litoral da região sudeste. As instabilidades acabam nem crescendo tanto. Na verdade, vamos tendo algumas chuvas na faixa leste paulista, no Rio, também no sul e zona da Mata de Minas Gerais, mas são chuvas com acumulados não muito altos. Vale chamar a atenção para a temperatura que ameniza um pouco, principalmente no leste do estado de São Paulo, devido à mudança na direção dos ventos. Sobre o sul, o tempo volta a abrir, com frio pela manhã, principalmente em áreas de serra. À tarde, o tempo fica aberto, mas não chega a esquentar tanto quanto no final da semana passada ou até final de semana. Mas ao centro e norte do país, tempo bem abafado. Algumas instabilidades crescem sobre a região norte, também Mato Grosso, Goiás. E no nordeste, já com a umidade um pouco menor, as instabilidades na faixa litorânea acabam diminuindo. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o site tempoagora.com.br.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Giro sindical.
Trabalhadores aposentados e pensionistas fundaram na última sexta-feira uma organização que representará a categoria em todo o país.
A FENAP, Federação Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, nasceu ligada à CUT.
Segundo Wilson Ribeiro, presidente eleito da entidade, a fundação é o resultado de 4 anos de luta pela organização autônoma dos aposentados dentro da central.
O dirigente avalia também que o grande desafio é gerar unidade para lutar pela valorização das aposentadorias.
O encontro que deu origem à entidade teve a participação de mais de 100 representantes de 19 entidades. A direção eleita vai atuar até o 12º Congresso da CUT no segundo semestre de 2015.
Um dos principais entraves para a categoria, segundo Ribeiro, é o fato de que desde 2010, os aposentados que recebem mais de um salário mínimo não são beneficiados com aumento real.
De acordo com dados do Ministério da Previdência, o Brasil tem 17 milhões de aposentados. E segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2012, esse número deve chegar a 30 milhões por conta da melhoria nas condições de vida e a queda do número de filhos.
O presidente da CUT, Wagner Freitas, e o secretário-geral da Central, Sérgio Nobre, destacaram que a organização do segmento era um dos desafios dessa gestão.
Mundo do Trabalho.
Empregos. A geração de postos de trabalho no Brasil teve em agosto o melhor desempenho dos últimos 3 meses.
Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mede o nível do emprego formal seletista a partir dos desligamentos e admissões nas empresas, foram divulgados no fim da semana passada por Manuel Dias, ministro do Trabalho.
No total, 101.425 novas vagas foram criadas. No ano, o país soma 751.456 novos empregos.
Ao anunciar o balanço, Manuel Dias afirmou que o Brasil se firma como um dos poucos países do mundo a continuar ofertando trabalho, mesmo em meio a uma das piores crises internacionais da história.
Direitos.
Na semana passada, 2 casos de homofobia chocaram o país por seu grau de crueldade.
Um deles, o incêndio no Centro de Tradições Gaúchas Sentinelas do Planalto, em Santana de Livramento, no Rio Grande do Sul, onde haveria uma cerimônia coletiva com o casamento de 28 casais heterossexuais e de 2 mulheres.
O outro, o assassinato do jovem João Antônio Donati em Inhumas, no estado de Goiás. O debate sobre a criminalização da homofobia ganhou ainda mais fôlego graças aos episódios e à retirada dos trechos do programa de governo da candidata Marina Silva à presidência da República, que diziam respeito ao assunto. Por conta disso, a Secretaria de Direitos Humanos da presidência emitiu uma nota sobre a criminalização e sobre os tristes fatos ocorridos.
Na nota, a Secretaria manifesta suas condolências à família e aos amigos de João Antônio Donati e faz um apelo às autoridades do Estado para que deem ao caso a atenção devida.
Também expressa solidariedade às noivas Solange Ramírez e Sabrine Benites e às suas famílias, bem como aos demais casais cuja união foi ameaçada pelo ódio e pela intolerância.
A ministra da Secretaria, Idelis Salvati, lembra que não foi fácil aprovar uma lei criminalizando o racismo, como também não foi fácil aprovar uma lei como a Maria da Penha, e não é fácil aprovar uma lei que criminalize a homofobia.
No entanto, ela considera que o debate com a sociedade e a posição do STF, adotada em 2011, que garante direitos à comunidade LGBT, servem de parâmetro e de incentivo para que o assunto continue sendo discutido no Congresso Nacional até que haja um avanço na legislação.
Notícias.
A política de valorização do salário mínimo tem sido alvo de críticas na campanha eleitoral de 2014.
Segundo o Diese, o salário mínimo aumentou 262% desde a implantação da política de valorização. O número significa mais de 72% de ganho real.
Além de garantir o aumento do poder de compra, a política ajuda a movimentar a economia do país.
A auxiliar de serviços gerais, Maria Dioneia, fala com orgulho de seu investimento de mais de 15 anos, a construção da casa própria.
Ela e o marido sempre ganharam salário mínimo e, com as economias feitas, conseguiram se livrar do aluguel.
O casal construiu um sobrado de 6 cômodos no ABC Paulista.
Ganhando salário mínimo, porque eu nunca ganhei mais de 600, 700, nunca ganhei mais do que isso.
Nos últimos 12 anos, a renda de Maria Dioneia e de mais 45 milhões de brasileiros que recebem salário mínimo obteve um ganho real de 72,35%, segundo o levantamento do Diese.
A CUT teve participação efetiva na construção dessa política. Arthur Henrique, ex-presidente da Central, participou da luta que inclui grandes marchas das centrais em Brasília desde 2004.
A gente foi convencendo o Marinho na presidência, eu estava na direção da CUT nessa época, e dizíamos que era preciso mostrar que o aumento do salário mínimo aumentaria a renda, aumentando a renda dos trabalhadores, aumentaria o consumo, aumentando o consumo, o comércio vende mais, e o comércio vendendo mais, a indústria vai produzir mais para vender para o comércio. Ou seja, era um ciclo positivo que poderia, junto com os outros programas sociais, se transformar num poderoso instrumento de distribuição de renda.
Em 2011, a política de valorização do salário mínimo foi transformada em lei e tem validade até 2015, podendo ser renovada até 2023.
O cálculo é feito pela inflação do ano anterior mais a variação do PIB de 2 anos antes. Na casa de Maria Dioneia, a situação melhorou. Hoje, ela não passa necessidade, nem tem contas atrasadas.
Mas espera que a política continue aumentando o salário para que ela tenha melhores condições.
É muito complicado, né? A gente está devendo, conta atrasada. Esse período aí, graças a Deus, passou. Espero em Deus que daqui para frente as coisas vão melhorar mais, né?
O ex-presidente da CUT, Arthur Henrique, afirma que a continuidade da política de valorização do salário mínimo é essencial.
Ainda não é o ideal, nós ainda temos um salário comparável com outros países muito baixo, é preciso ampliar a renda dos trabalhadores, mas sem dúvida alguma o que aconteceu nesses últimos 12 anos foi uma verdadeira revolução com a inclusão de mais de 40 milhões de pessoas que saíram da miséria, saíram da pobreza e mais de 20 milhões de trabalhadores novos com carteira assinada.
Notícias.
O tema é polêmico, mas precisa ser discutido. A possibilidade de regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha foi tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado em Brasília.
Foi o quarto de 5 encontros programados até o fim do ano que vão discutir também o impacto social da criminalização da maconha.
As discussões sobre o uso medicinal da erva resultaram na percepção de que tratamentos medicinais têm se mostrado eficientes.
Em alguns países, o canabidiol já é utilizado em pacientes com epilepsia grave, escleroses múltiplas, esquizofrenia e doença de Parkinson.
Mas os embates têm sido mais intensos quando o assunto é o uso recreativo da maconha. As opiniões são diversas.
Para Sérgio Harfouch, promotor de justiça no estado do Mato Grosso do Sul, falta no país uma política que proíba realmente o uso das drogas.
Há uma pseudo-proibição. Enquanto a lei diz que usar maconha, usar drogas proscritas é crime, ao mesmo tempo ela não dá pena nenhuma, nem permite o tratamento. O que precisa, antes de tudo, é um enfrentamento sério da questão. É preciso proibir, sim, dar oportunidade para que o usuário seja desintoxicado, para que ele se trate, queira, se não, seja compelido a isso.
Gervásio Alves Neiva, juiz e representante da Associação Juízes para a Democracia, lembra que pesquisas ainda iniciais demonstram que não houve aumento do consumo em países que regulamentaram o uso da maconha.
Se você me pergunta, e nós estamos hoje absolutamente preparados para vender maconha em farmácia legalizada? Claro que não, nós temos que criar essa estrutura, nós temos que criar uma legislação e uma estrutura para permitir isso. Mas não vejo outro caminho que não seja prevenir e legalizar para que os meninos dependentes sejam cuidados como dependentes e não como criminosos.
Jornal da CUT.
O Jornal da CUT é uma produção da Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores.
Edição, reportagens e apresentação, Andréa Carini e Ana Paula da Costa. Coordenação, Secretaria Nacional de Comunicação da CUT e MGO Comunicação.
Rádio online e distribuição, Agência Rádio Web.
Realização, Central Única dos Trabalhadores.
Jornal da CUT.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.